Três, dois, um. Pablo, qual é a música?
Torne no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Oi, eu sou o Damien Jurgensen.
Eu sou Lia Léa e esse
E
é o
esse é o
Troco
Troco por
por
Livros.
Livros.
E aí, falamos junto.
Nem falhamos, né?
Né?
Ficou
Gente,
bom.
só para avisar assim, depois vocês podem conferir que eu já tenho um background, uma carreira musical estabelecida, tá? A Lia vai postar no nosso Instagram. Então, assim, isso tudo é só para mostrar mais um dentre os muitos talentos escondidos que eu tenho, tá?
E é mais um projeto do Lia e Demian Produções Artísticas no futuro. Além desse podcast, nós vamos lançar DVD, streaming,
Exato.
todo o pacote com Demian cantando.
A gente está querendo abordar aí, né, em várias frentes, né,
A gente está tentando de tudo, para
de
falar a verdade.
investimentos no entretenimento, né? Então, vamos lá. Lia, o que que você troca por livros essa semana?
Eu troco por livros o depoimento hoje, barraqueiro de Ricardo Barros, o líder do governo, o homem mais citado na CPI da Covid. Troco por livros.
Lia tá sempre envolvidíssima com a CPI, né, gente?
Muito. Eu fico tentando pensar em outra coisa para falar aqui, mas só me vem ela.
Ótimo.
Agora a segunda temporada engrenou, eu tava meio assim, eu falei no episódio passado, mas agora já bateu o vício de vez.
Tava
Agora,
caída, mas já se levantou.
nossa, agora tá demais. Tá concorrendo ao Emmy, inclusive. Em setembro vocês vão ver que vão estar lá, concorrendo.
Show!
Qual o livro de hoje, para quem não sabe ainda, com essa
Grossa, ela nem
introdução
pergunta. Ela
musical?
grossa, ela nem pergunta o que eu troco por livros.
É
Olha que louca!
verdade, estou muito louca. E olha que você que é o nosso artista, o nosso showman, eu aqui te ignorando. O que você
Como
troca por
soma
livros
ela?
hoje, Daniel?
Olha, eu troco essa sua falta de consideração em me incluir, né? No chamado nosso do podcast, né? Não ia trocar isso, mas agora, depois que isso aconteceu, eu troco, né?
Estava sem ideia do que ia falar e eu te dei uma
Ah!
escadinha, né?
Pegou! Então, o livro de hoje, a gente vai comentar, né? Já que a gente está em uma onda de distopias, a gente veio. Onda de distopias, né? A gente falou semana passada de uma distopia, mas foi da mãe de todas as distopias, né? Que foi o nosso. Hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar de Admirável Mundo Novo, do
Episódio
Aldous
passado,
Huxley.
a gente comentou que duas obras eram muito consideradas pelos críticos, pelos pesquisadores, como
Tendo sido
tendo
influenciados, né, pelo
sendo
nós.
influenciados, mamados ali na teta do
Total.
nós, né? E um deles, a gente falou de 1984, e o outro era Admirável Mundo Novo. Hoje a gente vai falar de Admirável Mundo Novo.
Exato, né? Ele foi escrito em 1931, mas foi publicado em 1932, né? Então é uma ficção científica distópica, né, que a gente curte bastante. E figura aí, né, sempre em várias listas de distopias, de ficção, né, como livro obrigatório para leitura, e já foi incluído aí, né, em listas também de romances de língua inglesa, né, do século XX, como um dos melhores. Então, é um livro essencial também, né, para quem gosta desse gênero literário. Que é um pouco nosso caso, né?
É o nosso caso, eu sempre digo aqui, ficção científica, principalmente a distópica, é a minha vertente favorita da literatura, junto com suspense. Eu curto muito, e o que eu acho mais impressionante em Admirável Mundo Novo, como o Demian falou, é um livro que já tem quase 90 anos que ele foi escrito, mas você lê esse livro e você não pensa assim, esse futuro aqui que ele está falando, ele já envelheceu. Não, ele não envelheceu. A gente nem tem referência ainda desse futuro. E é uma coisa que tem muito na Margaret Atwood, apesar dela não ter construído um futuro tecnológico em O Conto da Aia. Ela escreveu aquilo em 1980 e pouco, e você lê O Conto da Aia hoje e você pensa assim, nossa, isso está acontecendo agora e eu estou imaginando que daqui um tempo vai estar igualzinho isso aqui se a gente não fizer alguma coisa.
Exato.
E Admirável Mundo Novo, ele é um daqueles poucos casos de livros de ficção científica que o futuro não envelheceu. A gente ainda não viu esse futuro do Admirável Mundo Novo. E eu acho isso muito intrigante. Por quê?
Exatamente.
O plot desse livro, do Admirável Mundo Novo, é que, como todo livro de ficção, ou fantasiosa, ou distópica, sempre tem uma realidade escondida por trás daquela ficção que o autor está contando. E a realidade que está por trás de Admirável Mundo Novo é aquela época Me ajuda, Damian.
Da
Da
produção em
automação,
massa, né?
da automação americana com a chegada
Do
do Henry Ford,
Fordismo,
do
né?
Fordismo. Então, essa é a realidade que está por trás de Admirável Mundo Novo. Foi essa realidade que o Huxley transformou em ficção para alertar as pessoas. E hoje a gente está lendo esse livro, a gente vê que aquele futuro que ele construiu, ele ainda não existe, não do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista das relações que ele vai construindo entre o homem e o trabalho, o homem no sentido de sociedade, coletividade. Ele já existe.
Sim, ele inclusive, né, isso é uma coisa legal nessas ficções distópicas, né, até no Nós e no Admirável Mundo Novo também, é que a gente está sempre acompanhando ali sociedades que são hiperestruturadas, né, são bastante, como que eu posso dizer, divididas mesmo, e tem uma questão de classe, né, nem tão subjacente, porque ali eles chamam de castas, né? Mas a gente percebe a separação, né, de castas e classes nessas sociedades, onde cada um tem um papel a cumprir, né? A única diferença é que não tem um conflito, né, entre essas classes, pelo menos não no Admirável Mundo Novo,
É, não
né?
tem como acontece em nós. Não tem.
Como acontece no mundo que a gente vive, né? Mas tem
Exatamente.
sempre essa sociedade superestruturada em que, de algum modo, as pessoas pensam que aquele supercontrole, né, aquele planejamento todo vai deixar as pessoas numa vida mais confortável, mais feliz, né, e mais dispostas ao que elas têm que fazer. É, tudo bem que nesse livro eles são até submetidos a felicidade compulsória por meio de uma droga, né? Que é o Soma. Mas
Exato.
isso a gente fala depois. Lia, fala um pouquinho mais do plot da gente. O que que acontece nesse livro?
Eles vivem a sociedade perfeita, no mundo perfeito. Eles desenvolveram uma teoria e a prática de ser humanos clonados a partir de algo que eles de alguém que eles consideraram perfeito. Eles utilizam até tem um nome, é o método Pavlov, para criar esses clones.
O método Pavlov é o da educação.
Método Pavlov. Era o do sono? O Pavlov era do
É, o
sono?
Pavlov é o do
O
sono.
Pavlov é do sono. Então tá. E eles têm esse método, Pavlov, de fazer com que desde bebê eles aprendam as coisas. Então não tem escolas, não tem educação, não tem nada que leve você a questionar alguma coisa. Então se você está dormindo, não tem como você questionar aquilo que está entrando na tua cabeça. E é interessante que nesse livro, escrito em 1930, 31, o Huxley pensa em algo que hoje em dia é o audiobook. Então, os bebês ficam nos berçários e eles ficam ouvindo uma voz, lendo vários livros que são do interesse do grande administrador, que é o homem que governa aquele mundo perfeito. Ele é que diz o que eles vão aprender, e eles aprendem de tudo, que seja matemático, que seja racional. Nada que leve a questionar alguma coisa. E não existem livros de arte, livros de ficção, de sociologia, não. É só aquilo que eles decidem que eles vão poder ler. E esses bebês ficam ouvindo aquelas informações, e eles acham que os bebês vão aprender. E eles, quando acontece de algum robô meio humano, né? Como diz a música da Pitty, que o Demi cantou no início, é muito essa música. Você pensa que você é um ser humano, mas na verdade você é um robô. Então, aquela sociedade, aquelas pessoas eram todos clones de alguém. E quando acontecia de dar um erro e eles começarem a ficar tristes, desenvolverem algum comportamento que eles consideravam que não era mais possível naquela sociedade, eles tomavam soma. O soma era a droga da felicidade. E até eles chegarem no soma, muitas pessoas durante o desenvolvimento da droga iam se matando, até eles chegarem na droga ideal, que é o soma. E estava tudo perfeito naquela sociedade até o momento que um homem que conseguia manter as características dele de passadas, né, dos seus antepassados, e ele conseguia disfarçar que ele não tomava o soma, ele começa a passar por várias situações que ele vai questionando muita coisa, e ele resolve pegar um helicóptero e ir para um lugar que eles consideram um mundo antigo, e
Isso é
ele vai
tipo uma
até
reserva
uma
histórica, né?
reserva histórica, ele vai até esse lugar porque ele quer procurar a falecida esposa que sumiu. Eles não têm prova de que ela morreu, mas ela desapareceu, de um chefe dele que poderia tomar uma decisão sobre a vida dele. Ele era um cara que era cientista, ele gostava daquela vida que ele estava tendo, mas ele ia ter que ser exilado, ele ia ser mandado para uma colônia no frio. Lembra disso, Damian?
Sim, esse é o personagem principal, né? Engraçado o nome
É.
dele, porque o nome dele é Bernard Marx, né? Então, uma
Isso, é.
referência aí bastante direta, né?
O Huxley era muito sátiro com essas coisas. Tem muita ironia, muita sátira dele no Admirável Mundo Novo. E aí
Sim, os nomes, né? Tem bastante disso. Tem
tem
um administrador que é o Henry Foster, né? Então, assim, também
isso.
lembra o Henry Ford. Mas, assim, o Marx aí, né? O Bernard Marx, ele era um pouco também insatisfeito com esse mundo, porque, embora ele fizesse parte da casta mais alta, né? Ele era um alfa mais, né? Ele não tinha as mesmas características desse pessoal, né? Ele era meio franzino, meio feio, né? Não tinha a
Cabelo
mesma estatura,
peludo.
peludo, né? Então ele tinha assim um certo complexo de
Eles
inferioridade,
falavam que
né?
ele era um atavista. É atavismo, não é? Quando uma geração aparece com traços genéticos de muitas gerações
Ascendente
passadas.
passado, né? Isso.
E ele tinha
E
isso.
é esse o personagem, né, que a Lia estava falando, que vai para essa reserva aí, né, e encontra a ex-mulher desse diretor aí e o filho, né, o John.
Porque quando ele some, quando ela some, ela estava grávida. E ela
Isso.
sabia que ela ia ter que entregar a criança, porque ninguém criava filhos. Não existia constituição família do mesmo jeito do nós. Não
E
existia
essa
essa
coisa de
estrutura.
fazer sexo para procriar, assim, era uma coisa muito selvagem, muito condenável.
É, você só podia fazer sexo para ter prazer.
Com qualquer
Pra,
um, inclusive, né?
é.
Em
E
qualquer
eles tinham
hora.
uma coisa que eles combinavam, assim, tem uma parte muito interessante, uma cena muito interessante no livro, que eu acho que eles estão numa academia, ou eles estão num saindo do trabalho, eles num elevador começam a combinar de transar todo mundo naquele dia.
Sim.
E eu até
Tomam
falei,
soma e ficam doidões e vão
eu falei,
transando,
Demi é o
né?
quê? É swing ainda que fala nos dias de hoje, né? Porque eles eram muito a favor do swing nessa distopia. É swing ainda?
Swing, vamos fazer um momento de
Swing é cringe?
swing é muito cringe, porque swing é troca de casal. Ali não
E
existia
putaria?
casal,
E putaria?
entendeu? Agora não tem mais isso, porque putaria é um termo muito conservador quando você ainda está no mindset de que as pessoas não podem ser livres sexualmente. Então, o negócio mais próximo que a gente teria hoje era uma pura e simples, amor livre, sexo
Entendi.
livre, sacanagem.
Isso aí. Eles achavam que quando você estava ficando deprimido ou estava muito preocupado, você tinha que transar. E
E
eles.
tomar soma.
E tomar soma. Transar e tomar soma. Era o mote da sociedade: transar e tomar soma. E ele fingia que tomava, mas não tomava. Eles mandavam ele tomar uma substância para deixar ele com mais características de alfa mais, e ele também não tomava, porque ele gostava da aparência dele. E ele era um cara bem resolvido. Mas quando falam para ele que se ele
Pera, pera,
continuar.
pera, 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 corta. Ele era bem resolvido?
Eu acho que sim e
Eu tenho
não.
para mim que ele era um pouco, ele tinha um certo complexo de inferioridade, tipo assim, gente que não pertence.
Mas então, se você é um cara completamente normal e você vive né, os assédios da sociedade, do governo, você começa a questionar isso. Se
Porque ele não
eles
era
não,
seguro. O
se ele tomasse
comportamento
soma,
dele.
se ele tomasse soma, essa insegurança que ele tinha já mostrava que em relação àquelas pessoas ele era normal. Porque é isso
Não,
que uma
mas
pessoa
então.
normal faz.
Mas é isso, mas o comportamento dele, ele normalmente estava assim, bastante, sempre nervoso, ressentido, né? Ele não curtia essas coisas, não
Então,
participava das atividades, né?
ele não curtia aquilo que ele sabia que não era uma realidade verdadeira. Ele sabia que tinha alguma coisa de errado ali. Que tudo aquilo era fruto do soma, daqueles perfumes que eles iam naquelas máquinas e ficavam se perfumando. Aquela ideia de higiene o tempo todo, de limpeza total, sabe? Ashton Kutcher e a esposa dele já teriam sido fuzilados lá, gente. Sabe? Aquela família, ele, os filhos e ela, estavam todos mortos. Porque eles têm uma coisa de limpeza
É uma
que
figura muito esquisita, né?
e aquela coisa de tomar soma o tempo todo e aquela sexualidade com fins, sei lá, eugenistas, que não, aquela coisa que não existia sexualidade para procriar, você tinha que transar para você ficar bem. Eles também eram muito racistas, xenófobos, né? Era uma coisa muito doida aquela sociedade. E eles se achavam normais e felizes.
Tudo vem disso, né? De colocar o outro como selvagem, né? Como algo não desejável, né? Que tem que manter a distância, né?
Quando ele encontra a ex-mulher que supostamente está morta do chefe dele, ele descobre que ela forjou aquela morte dela, aquele sumiço dela, porque ela não queria abrir mão do bebê.
Do bebê,
E ela
exato.
vive naquela aldeia daquele considerado mundo antigo, naquela reserva histórica que eles têm, e ele é criado ali. E por
E ela
acaso,
tomava mescalina,
e ela
né?
tomava mescalina porque ela sentia a falta do soma. Ela estava muito viciada no soma. Então, quando ela fica lá, ela começa a sentir muita falta do soma. E ela toma mescalina porque o soma é uma mescalina melhorada. Que eles faziam muitas experiências com a mescalina até chegar no nível que ela deixasse a pessoa 100% feliz. E ela começa a tomar o soma. E como ela fica fora daquela sociedade, ela vai ficando muito mulher, muito ser humano. Então, ela era descabelada, o cabelo cresceu sem cortar, ela não tratava da pele, ela envelheceu. E tudo isso era um problema para eles. E o filho, eu não me lembro como ele tem um contato com o livro, a única coisa que ele leu na vida e lia todo dia era um livro do Shakespeare.
Eram
Então,
livros, né, do Shakespeare.
é muito engraçado, porque quando você vai lendo, tudo que ele respondia, toda a reflexão que ele fazia, era uma frase de algum livro do Shakespeare.
As próprias emoções mesmo, né? Ele não consegue demonstrar de outro jeito que não seja.
Tudo dele é shakespeariano demais.
Exato.
E a gente não vai contar aqui o livro todo, que também não é o nosso propósito, mas tem um final muito shakespeariano mesmo, sabe?
Também,
Que
né?
faz assim eu pensar que ele está muito próximo de Hamlet naquele fim.
E assim, nesse ponto, né, até do final, né, que a gente não vai dar spoiler, né? Se bem que eu acho hoje em dia é tão difícil dar spoiler de livro que é mais antigo, né? Já é um clássico assim da literatura, mas é algo bastante próximo, eu acho, do que a gente tem hoje nesse ponto, né, que é essa espetacularização da tragédia, né, os reality shows, e coisas do tipo. Então, acho que no final, pelo menos, a gente tem algo que está bem próximo do que a gente vive hoje, né? Mas a gente não vai estragar, né?
Não, não vamos. E assim, esse livro, ele tem muita coisa interessante, porque ele parece que o Huxley foi muito inspirado por Metrópolis, que é um clássico do
Sim.
cinema de ficção científica. É um filme esteticamente lindo. Então tem muito de Metrópolis ali, naquela
Ai, acabei de
história.
adquirir ele em Blu-ray também, então eu
Pois
vou
é.
assistir ele de novo.
O Damien não quer que eu fique falando disso, acho até que ele fica torcendo para eu ficar bem longe de Duna nos episódios, mas eu só quero falar que o Timotinho, Chalamet, Timotinho,
Xalaminho.
ele assistiu muito Metrópolis para construir o personagem dele em Duna, tá?
Gente, eu fiquei sabendo que Duna, pelo meu amigo que não gosta de Duna, o Shiga, oi Shiga, eu fiquei sabendo que Duna, o livro, foi ele que me contou, não vai nem ser adaptado o primeiro livro todo nesse filme.
Não, não tem como.
Nossa, tipo assim, agora ao invés de fazer uma trilogia, que já tem nessa trilogia de quatro partes, eles vão pegar o quê? Um livro e transformar numa trilogia?
Não, cada livro eles vão fazer um filme, mas eles
Mas
não vão
não vai
contar
fazer do
ela de novo.
primeiro.
Não.
Já furou.
Não sei, não vimos ainda. Você nem viu o filme ainda. Olha só, não quero discutir. Esse seu amigo, ele é um contraventor. Ele é um
Mas
subversivo.
fatos são fatos. Vão pegar um livro e transformar em dois filmes, pelo menos.
Exato.
Aff, já não tenho paciência. Já vai
É
virar
Chiga, né? Chiga.
universo expandido de
Chiga, olha só,
Duna
você
aí.
é um
Aff,
subversivo.
não.
Eu quero você longe do Demian. Ai, 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 Demian entra. Quero
Eu
ficar longe desse menino.
já ia pensar, tipo assim, ah, não, não vou ler, porque nossa, muito provavelmente não lerei, né? Não terei vida suficiente para ler Duna. Mas assim, pensei, pelo menos, vou assistir os filmes. Mas agora, se eles forem ficar criando um universo expandido que nem a Marvel e fazendo 300 mil filmes, aí eu não vou assistir
Não, não é
também.
um universo expandido. Não é. O conceito não é esse. O universo
Ó,
não é
dois
esse.
filmes para cada um já vai dar 12 filmes, sem
Como é
chance
que o
de
Jô
ver o primeiro.
Soares fazia? Estivemos aqui conversando com o Damon Jurgensen. Foi um prazer estar aqui contigo.
Não, mas então, volta. Por que que você trouxe Duna? Que Duna tem a ver com o que a gente
É
estava
que
falando?
o Timotinho viu muito Metrópolis para poder construir o personagem dele de Duna.
E
Tá?
voltando só um pouco para fazer um link com o que a gente estava falando no episódio passado que a gente falou do Nós, uma coisa que a gente pode trazer aqui também é que no final do Nós, não no final final, tá, gente, da história, no final do livro, tem uma fortuna crítica, e uma delas é do Aldous Huxley, né? E ele tem a pachorra de dar uma metidinha de pau ali no Nós, falando que
É
ela é,
o
tipo, meio
Huxley que faz isso?
simplista.
Não, foi o Orwell.
Certeza.
Ah, quase que tenho.
Ah, que seja qualquer um dos dois, assim, que resolveu meter o pau
É,
no
foi o
Nós
Orwell.
e querer falar, tipo, ai, nossa, é meio simplista, nem é tudo isso, e depois chupinhar na cara dura o livro,
É,
olha.
foi o Orwell. Tenho quase certeza que foi ele. Tenho quase
De toda
certeza que foi
maneira,
ele.
uns caras de pau.
É, uns babacas. Bom, voltando aqui às influências de Admirável Mundo Novo, Tempos Modernos do Chaplin também foi muito inspirado nesse livro. A música da Pitty, que a gente já comentou. A série Orphan Black, que eu falei no episódio passado que eu ia terminar de assistir, porque estava lá tranquila vendo, mas aí a Netflix falou que O último dia para assistir era ontem, 12 de agosto. Eu saí que nem uma desesperada assistindo. Eu gostei muito. A série tem muito do plot de Admirável Mundo Novo, que é aquela sociedade construída com clones, e está bem ali no começo. Mas eu vou deixar o Damian falar o que ele pensa de Orphan Black.
Não, eu não tenho muito o que falar sobre a série, porque eu também vou falar assim, né? Vamos lá, vamos contextualizar tudo. Tudo isso foi há bastante tempo, mas eu lembro de ter visto Orphan Black quando nem tinha acabado ainda, tava na terceira, quarta temporada, algo do tipo. E assim, gente, eu achei muito ruim. Desculpa quem gostou, mas né, vocês vão me desculpar. Mas eu não achei legal. Eu não lembro, alguma coisa não me prendeu na série. Eu sei que o trabalho da mocinha fazendo vários personagens é muito bom, assim, ela é muito boa, mas eu não sei, eu não me prendeu, achei ela bem ruinzinha. E mesmo o Admirável Mundo Novo hoje, né? Já que a gente tá falando do momento Recordar é Viver, né? Até brinquei com a Lia. A Lia perguntou assim para mim: ai, o que você mais lembra, né, do Admirável Mundo Novo? Porque faz tempo que eu li, né? Eu li em 2017, a vez mais recente, né? Porque eu já tinha lido ele também quando eu era mais novo. Eu lembro que eu li em 2017, porque primeiro foi o primeiro livro, assim, que eu peguei de graça no Kindle, né? Tava recentemente, né? Tinha começado a usar o Kindle. E aí eu lembro dele de tá lendo ele numa viagem que eu fiz quando eu fui apresentar um trabalho num congresso na Espanha. Então eu lembro muito de estar no trem indo de Madrid para Segóvia, lendo esse livro, e
Eu não
depois
estou
eu lembro que
pegando trem nem para Pavuna.
eu. E aí eu lembro de ter feito amizade com uma menina irlandesa, e aí a gente ficou passeando por Segóvia junto, e foi. Então eu lembro mais do contexto em que eu estava lendo o livro, né? Mas lembro de bastante coisa do livro depois, quando a gente começou a trocar ideia, né? E a gente foi conversando.
Acabei de ir para uma realidade paralela. Gente, eu não pego, não tô pegando trem nem para ir na Pavuna, nem para ir ali na esquina, e Demi me vem com Segóvia. Fiquei assim, opa, como é que é?
Maravilhoso.
Que
Mas enfim.
memória, né? De Admirável Mundo Novo.
Era isso, porque daí foi justamente nessa parte que eu estava viajando que eu li sobre o final do livro, que me marcou bastante. Inclusive, antes da gente gravar o episódio de fato, a gente estava aqui num embate sobre o final do livro, e a Lia teve que ir lá ler o final, né, o último capítulo de novo, porque eu estava falando: não, mas eu lembro disso vividamente, porque que tal coisa acontece, porque eu estava nessa situação. Olha como a memória funciona, né?
O Aldous Huxley, ele escreveu O Admirável Mundo Novo. Ele, num momento que ele tinha uma visão muito pessimista do mundo, muito pessimista do futuro, ele era um crítico à ciência, aos rumos que a ciência estava tomando naquela época de ser uma coisa muito de valores positivistas. Quem não conhece, não estudou o movimento, o sistema positivismo, dei um Google, porque a ciência, ela tem características muito positivistas, e o Huxley era um crítico feroz disso. Então, quando ele
E
escreve esse livro, é
só um
para...
parêntese, Lia. Desculpa te cortar, né? A gente vai se interrompendo, né, várias vezes.
Ah, pessoal, já está
Mas
acostumado.
inclusive, só porque você citou positivismo e eu lembrei, né? Mas o próprio positivismo também tem uma ideia de organização social,
Exato, que
né? E
é
de
muito
ser até uma religião, né?
que é o que acontece no
Positivista.
livro. Eles
Exatamente,
têm
né?
igreja, tem aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, a primeira igreja positivista do Brasil. Depois eu vou
Então,
até
e
postar a foto lá no nosso Instagram, arroba troca por livros, mas tem a igreja positivista aqui no Brasil.
Tem positivismo na nossa bandeira, né? Ordem e
Exato,
progresso,
ordem e o
então.
progresso, uma influência forte do
Desculpa, então
movimento
agora
positivista.
pode continuar o que você estava
E
falando.
outra coisa que a gente vai pensando quando está lendo Admirável Mundo Novo é que por mais que ele tenha escrito esse livro antes da explosão do Hitler e do nazismo no mundo, se você pegar e transformar aquele livro todo ali, colocar Alemanha, Hitler, nazismo, você vai ver que é aquilo, aquela coisa que os nazistas tinham da pureza ariana, de ficar tentando encontrar, usar a ciência para justificar todos
As
os
barbáries,
crimes, as barbáries que você estava cometendo, aquela ideia de eugenia, de limpar o ser humano, as raças, aquilo é muito admirável, um mundo novo, mas nada daquilo tinha acontecido ainda, e ele já estava avisando para a gente que aquilo poderia acontecer. Então, assim, é um futuro que não envelheceu, e é um futuro que você, durante esses 90 anos, você pode encontrar várias referências dele na nossa história. É um livro que eu acho que, assim, tinha que ser leitura obrigatória nas escolas. É um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito do Aldous Huxley. Eu já li mais dois livros dele, Cem Olhos em Gaza, que é sensacional, e Doze
É,
Demônios.
peraí, gente, vira um shot agora, porque a Lia falou sensacional.
Vira três, tá? Porque vira um porque eu falei agora e dois porque foi o primeiro que eu falei. E o outro não é Doze Demônios, não, tá vendo? Falou de sensacional, shot, já deu uma balançada aqui na minha cabeça. São os Demônios de Ludlum. É Ludlum o nome da cidade? Ludum, né? É um
Isso.
livro muito legal, um ensaio que o Huxley escreveu sobre um fato que acontece na França. Eu também acho que todo mundo tem que dar uma oportunidade para esse livro.
E também foi adaptado em filme bem polêmico do Ken Russell, chama Os Demônios, né? É baseado nesse livro.
Exato. Então, eu acho que se você não leu Huxley, vai agora, leia, leia Admirável Mundo Novo. Eu acho que esse livro ele é mais parecido ainda com nós, influenciado por nós, do que, não sei, 1984, que é a referência para todo mundo quando fala de nós, é dizer que 1984 é muito inspirado nele, mas eu acho que Admirável Mundo Novo ultrapassa ali as referências de nós.
Muito legal. E agora, né, que a gente já está encaminhando aí pro final do nosso episódio, o que que você está lendo, Lia?
Olha, eu tô lendo Kentucks, que eu tô terminando, e tô lendo junto com você O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse.
Yes.
São os dois livros que eu tô lendo nesse momento. Ah, tô lendo também Memórias de uma Beatnik, da Diane de Prima.
Show.
Eu achei que era uma biografia, mas é um pornozinho leve. Tem horas que eu fico assim,
Softcore.
gente, tem horas que eu fico assim, impressionada. É muita putaria a vida da mulher, ela só conta isso. Mas tem uns momentos assim que tem história. Mas não é o tipo de livro que eu leria, que eu indicaria, que eu leria de novo. Não, não é. Estou quase terminando, mas não indico.
Vai para a pilha de doação depois.
Vai. Não sei nem se um livro desse eu posso doar. Porque geralmente eu dou para a Biblioteca La Penha, aqui no Rio, e é uma biblioteca muito voltada para jovens.
É
E
melhor
eu não
não,
sei
né?
nem. Não sei se eu vou mandar. Ah, inclusive, depois vou deixar no arroba troco por livros, informações sobre a Biblioteca La Penha. Se você está no Rio e tem livro para doar, manda para lá. Eles precisam muito, é uma biblioteca comunitária e está fazendo muito bem para a comunidade ter esse acesso a esses livros. Então, quem puder doar, depois eu vai lá no Troco por Livros e se informa como é que faz. Bom,
Joia.
Demi, e você, tá lendo o quê? Ah, achou que eu não ia perguntar, né? Que eu já ia terminar,
Ah, eu
hein?
achei que tinha subido para a cabeça dela que ela é a
Chute na
dona do
canela.
podcast,
Eu já
né?
tinha falado, então foi muito bom conversar com você, Demi, eu já tava, né?
Já tava aí. Ah, além do Lobo da Estepe, né, que a gente tá lendo junto, que, gente, não, é Hermann Hesse já virou assim um dos meus autores favoritos da
Já é o
vida.
terceiro livro dele que a gente lê.
É o terceiro. Terceiro não, é. Terceiro
A
não,
gente leu
terceiro
dele.
seu, né?
Por
Quarto
que você não
meu. Que eu...
falou?
Não, eu li o Knope, que você não leu.
Ah, é, você leu o Knope que eu não li, é verdade.
Aliás, inclusive, sobretudo, todavia, entretanto, né? Vamos
Porém.
lembrar aí, porém, vamos chamar uma atenção, não vai ouvir a gente, né? Mas vamos chamar uma atenção da Todavia Livros, porque o Knope foi lançado por ela. E
Foi.
aí eu vi que eles iam lançar mais dois livros do Hermann Hesse, que não foram lançados ainda, que eu não vi notícia deles. E eu quero saber onde é que eles estão. Tá? Eu
Olha,
quero saber aí onde eles vão estar.
a editora Record disse que editou com a maturidade fica-se mais jovem,
Sim.
Francisco de Assis, O Jogo das Contas de Vidro. Eu não sei se a Todavia ia relançar O Jogo das Contas de Vidro,
Não, a
né?
Todavia, ela ia lançar, ela lançou o Knope, ela ia lançar umas obras dele mais do começo, assim, da carreira, que é o Rosshald e o Peter Camenzind. Tem até uma foto no Twitter deles, das três capas, que a do Knope é vermelhinha, a do Rosshald é azul e a do Peter Camenzind é verde. Ia ser com coloridinho assim. E até agora nada.
É, eu tô
Eu
dando aqui uma olhada
estou.
no, na loja da Todavia e o único livro que eles estão têm do Hermann Hesse é o Knup.
É
Não
o
colocaram
Knope.
nenhum mais.
Tá
E aí,
vendo que eu.
Todavia?
Cadê? E
Cadê o
mas é.
doce?
Hermann Hesse já virou assim,
Coloca o doce na nossa boca e depois puxa, né?
né? Já virou um dos meus autores favoritos, se for para considerar os alemães, né, junto com o Thomas Mann, que sim, eu ainda estou na saga de terminar de ler Doutor Fausto, né? Eu só
Oh my
leio aos
God.
finais de semana, quando dá um capítulo no meio da semana, porque é um livro muito denso, mas está sendo muito legal. E eu tô todo trabalhado nos alemães, né, ultimamente, porque fora o Thomas Mann e o Hermann Hesse, eu tô lendo outro do Goethe,
Que é o
esse daí mesmo.
jovem, as anotações do jovem Wader?
Os
Como que? Os
Sofrimentos do Jovem
sofrimentos do
Werther.
jovem Wader. Isso.
Gente, cara, chato demais. Tem mais é que se matar mesmo no final. Chato demais, tonto. Tá sofrendo porque quer. Nossa, eu não tenho paciência.
Aí eu encontrei aqui o Twitter da Todavia, já tem mais de um ano, hein, Todavia? Mais de um ano que você prometeu e não cumpriu.
Ah lá. E, né, eu já li
Já, tá,
também
já
o
tinha até
Werther.
projeto gráfico pronto em 23 de abril, gente, de 2020. A gente já está em agosto de 2021.
Que bom que eu passei esse sofrimento para mais alguém dividir comigo, né? Agora posso
Exato.
continuar? Posso?
Desculpa, pode.
A dona deixa?
Eu me calo.
Não. Eu também já li o Werther quando eu era adolescente, e era essa coisa, né, quando você aprende sobre romantismo, ultrarromantismo no colegial, e eu tinha achado, nossa, que legal, que triste. Hoje que eu já tô mais velho, eu tô sem paciência, porque o cara escolhe sofrer, né? Tipo assim, desde o começo ele sabe que a mocinha não tá para ele, que ela não tá afim dele, que ele não deve se apaixonar por ela, que ele não deve ir atrás dela. Todo mundo fala, inclusive a mocinha, e ele faz o quê? Faz exatamente o contrário. Então, assim, hoje em dia eu não tenho um pingo de dó. Eu acho que ele é um trouxa, banana. E eu não li, não tô lendo ainda, mas só queria deixar, né, registrado que chegou o meu livro A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Já falei bastante dela aqui, porque eu já virei fã, e veio com dedicatória. E eu pedi para ela no Instagram escrever o trecho da música favorita dela, do New Order. E ela não escreveu um, ela escreveu três. E eu fiquei assim, radiante. Isso fez meu dia, porque chegou hoje.
Depois vocês olhem no Instagram do Troco por Livros, eu vou colocar nos stories, eu vou compartilhar os stories do Daniel falando sobre esse livro que ela mandou para ele, com as músicas que ela, as três músicas que ela colocou. Claro que entre as três são clássicos do New Order que ela citou. Tenho certeza que quem é fã do New Order vai se identificar. Tem um no canal do Livrada, No conversa, tem uma conversa com Fátima muito legal sobre o sofrimento do jovem. Quem puder
Werder.
assiste, do Jovem Werther, é bem interessante. Vocês vão aí compartilhar da mesma opinião que o Demian, e vão rir também com esse episódio.
Um dia a gente podia falar dele, né? A gente podia pegar um livro assim que a gente vai destruir ao invés de falar bem.
Bora. Comigo
Acho que vai ser
mesmo.
legal.
Tiro, porrada e bomba.
Tiro, porrada e bomba. E antes que saia tiro, porrada e bomba entre a gente, né? Que hoje a gente tá aqui se alfinetando. Bora, então.
Bora. Partiu, gente. Até a próxima
Gente,
sexta-feira.
valeu
Escutem,
aí.
compartilhem, indiquem para os amigos, tá bom? Tchau. Vai terminar
E
cantando?
não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. É assim que você queria que eu respondesse o podcast, né?
Tchau, gente. Beijo.
Beijo.